Rádio Contraponto.
Este é um programa independente e as opiniões aqui contidas não representam necessariamente o pensamento da direção desta emissora. Neste momento, mais um programa ao vivo com a qualidade Contraponto.
Um companheiro em cena. Produção e apresentação: Maurício Zeni e Marcos Rangel.
Quarta-feira, 25 de março de 2015, estamos iniciando mais um companheiro em cena. São 20 horas e 32 minutos. Bom, vamos cumprimentar o meu amigo Maurício, que divide comigo a apresentação, quase não sai, desse programa. Maurício, boa noite.
Boa noite, Marcos Valério, que divide comigo a apresentação do programa. Boa noite.
Também o nosso Zé, gerando aquele som mais claro da web, além fronteiras. Zé, boa noite.
Boa noite, Marquinhos. Boa noite a todos aí da sala e aos nossos ouvintes.
Também hoje a nossa Suilã, mais uma vez, né, lendo o seu e-mail, e ela vai passar já o e-mail para o seu contato, né, com a gente aqui hoje, para as perguntas para o nosso companheiro em cena. Suilã, boa noite.
Boa noite, Marquinhos, boa noite ao entrevistado, a todos os ouvintes da Rádio Contraponto, a você, Maurício, e ao Zé. Bom, o e-mail hoje é diferente. Hoje a gente vai usar o meu e-mail pessoal, que é suilanlira@gmail.com. Suilan, S-U-I-L-A-N, de navio, Lira, L-I-R-A, @gmail.com.
Ok, então esse é o contato de hoje do nosso companheiro em cena, suilanlira@gmail.com. Boa noite a você também que está com a gente a partir de agora e vai ficar até as 22 horas acompanhando, se emocionando, rindo, né, com as histórias do nosso convidado de hoje. E também estamos aqui disponível aos seus e-mails para perguntas ao nosso convidado, que eu vou apresentar já, que eu tenho certeza que muita gente está curiosa para saber quem é. E o nosso entrevistado de hoje, mais um jovem, né, em relação aos que a gente tem apresentado, um pouquinho mais para cá. A gente tem feito programas dos anos 70, 60, para trás. Alguns convidados foram mais para cá. Esse é um deles. Nosso Márcio Lacerda. Grande Márcio, boa noite, meu camarada.
Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Su. Boa noite, Maurício. Boa noite, Zé Carlos. Boa noite aos ouvintes. Marquinhos, a prova de quando ele me ligou para me fazer esse convite, né? Honroso. Eu não titubeei, porque realmente eu acho um programa muito bacana. Sempre que eu posso, infelizmente atualmente, como eu tenho nadado de noite, né, uma natação, eu não tenho podido acompanhar ao vivo, mas sempre fico ligado aí nas gravações. E estou aí para responder, para conversar com vocês, para bater esse papo sobre o nosso querido Benja, né?
Muito legal, cara. Assim, eu sempre faço convite ao pessoal, né? E o pessoal, todo mundo assim, que faz o programa, que aceita fazer, sempre aceita de bom grado, confio. Mas o Márcio foi realmente surpreendente, né? A animação dele. Assim, muito legal, Márcio. Fiquei muito feliz assim, com a sua disposição, né, de fazer o programa e tal, e que curte o programa realmente. Que o nosso objetivo é esse, né, Maurício? É trazer essas lembranças, essas memórias e relembrar histórias interessantes. É muito legal isso.
É, e eu acho, esse programa eu acho muito legal. Só lembrando que eu sempre, quando falo que o Zé Carlos está gerando o programa, eu fico tentado a dizer que o Zé Carlos está zerando, mas se eu falar que ele está zerando, não é melhor deixar gerando mesmo.
Ele te tira do ar.
Eu acho que tirou até, ou não? Não. Tirou, não. É. Pois é, Márcio, legal a tua presença aqui, achei também muito legal. Embora esse negócio de Márcio Lacerda sempre me lembra um tipo de rima que eu acho estranho, mas isso a gente conversa no fim do programa, certo?
Tranquilo.
É, o Márcio, gente boa, só tem um defeito, né, cara? Ninguém é perfeito.
Ah, só um. Mas você, Marquinhos, você me revelou a sua vascaínidade, ô Maurício. Fui. Que, tá, que se reflete no e-mail dele. Porque o e-mail dele é Marcos VG Rangel. Então é Marcos Vasco da Gama Rangel @gmail, né?
Ih, rapaz, isso é grave mesmo, olha.
Nem tudo não, que essa... parece é, companheiro.
Olha, não, essa não.
Mas...
Essa eu concordo. Olha, e lamento, Márcio, mas eu acho que você tem razão, sim.
Bom, mas Márcio, vamos iniciar nosso programa. É, fazendo a pergunta de praxe, que é uma pergunta que starta todo o programa, que é. Maurício, Maurício gosta de fazer essa pergunta. Vamos lá, Maurício.
Gosto. É, Márcio Lacerda. É, como é que você adquiriu essa coisa fantástica chamada cegueira? E como é que você chegou ao Benjamin Constant? E o seu nome é só Márcio Lacerda mesmo?
Não, Maurício, é, eu sou homônimo, inclusive, de uns políticos aí. É, inclusive, o do Lavim me chama de deputado porque tinha um político mais antigo aí, né? É, que se chama Márcio de Oliveira Lacerda, que é o mesmo nome, não sei se é atual ou anterior prefeito de BH, né? Que o nome dele também é Márcio de Oliveira Lacerda e o meu nome é exatamente esse. É, quanto a... A minha cegueira e a minha ida ao Benjamin, é, eu sou de Nova Iguaçu, né? Minha família ainda reside lá em Nova Iguaçu. Eu nasci com uma catarata congênita e bem novo a minha família já identificou essa minha doença, né? E antes de 4 anos de... E aí me levaram, né, no médico lá, que eu não me recordo... É o nome agora, mas lá em Nova Iguaçu mesmo. E esse médico recomendou que eu fosse fazer um tratamento lá no Benjamin Constant, inicialmente para assim, para recuperar a visão, para manter, né? É, a proposta até hoje eu não sei se é manter ou recuperar, porque se eu perdi ou se eu mantive alguma coisa no Benjamin, porque o fato é que depois das cirurgias que eu fiz lá, que foram 7, né? 4 na vista esquerda e 3 na direita, eu saí desse tratamento com 20% da direita, que eu mantive até 14 anos de idade. Então, eu cheguei lá no Benjamin para fazer esse tratamento. É, e fiz, minhas cirurgias eu fiz lá. É, lembro assim, de alguns flashes desse momento da minha vida. Inclusive, minha avó ficava comigo lá acompanhando, eles permitiam, ela dormia e tudo lá. Lembro de um anestesista que chamava, acho que, Dr. Aurélio, não sei se vocês se lembram dele.
É, isso foi em que ano, Márcio?
Isso foi em 76 para 77. Então, eu fiz essas cirurgias todas lá, e aí, lá eu já fui matriculado, né, com esses 20% que me restaram, que permaneci com ele, né, e fiquei, já entrei no Benjamin... Constant no Jardim da Infância, com 4 anos de idade, em 1977. Então foi assim que eu cheguei ao Benjamin.
Então quer dizer que você tinha catarata, isso não é cascata sua não, né?
Pois é, não, pior que não, bicho. Eu tinha catarata, que enfim, era tão verdadeira que virou até glaucoma depois. Tu vê o negócio que foi, porque... Hoje em dia eu ouvi dizer, né, que antigamente, como as cirurgias eram muito primárias, né, não tinha questão do laser, então tinha muita probabilidade de sequelas, né, e foi o meu caso. Então depois deu glaucoma, aí ferrou tudo, aí descolou a retina, aí quer dizer, aí veio o pacote total. Mas no começo, seja, eu consegui ficar com 20%.
Ou seja, se veio glaucoma, não deixa de ter relação com a catarata, porque glaucoma é água, né, bicho? É um negócio grave, né?
Exatamente.
Tá tudo misturado. Agora, quer dizer que você entrou no Benjamin Constant pela enfermaria, né?
Exato. Lembro, bicho, de todas... curioso, Maurício, que esse lance aí... As coisas que eu me lembro dessa época, eu sempre lembro enxergando, entendeu? Até quando eu estava com curativo numa das vistas, eu lembro de enxergando, mas... Fato é que depois do resultado de tudo, eu só fiquei com a visão da vista direita, né? Então, mas eu lembro sim, eu lembro da... Tinha uma enfermeira que se chamava Conceição, que era uma negra. Lembro da dona Alda, que era da noite. Lembro inclusive de colegas de operação, uma menina chamada Mônica, que eu acho que ela ficou boa, bicho, porque eu nunca vi ela lá no Benja, não. Não
Só você pegou uma enfermeira chamada, acho que era Dona Glorinha, eu acho. Era Glorinha?
Peguei, mas depois.
Era um doce de
Araci. Chamavam de Araci.
Araci. O nome dela verdadeiro, se eu não me engano, era Araci.
É, ela tinha.
Era um doce essa... de pessoa, né?
Era.
Era assim, ela tinha essa bipersonalidade. Uns conheceu como Glorinha, outros como Araci.
A Alda eu conheci, rapaz, ela era do meu tempo.
A Alda também eu cheguei a pegar.
Essa Alda. Não, bom, eu não peguei, eu só conheci.
Então, ah, sim, é verdade.
A Alda, a gente achava a Alda muito estranha, porque dava 10 da noite, a Alda fechava aquela sala, né, aquela salinha ali, e a gente achava que ela fechava para ir dormir, né? E todos nós comentávamos isso, pô, essa Alda não quer nada, né, rapaz? Pois bem, um dia eu baixei a enfermaria e descobri uma coisa incrível. A Alda talvez fosse a única enfermeira que não dormia.
Entendeu? E fazia os outros dormir ou não fazia?
Não, rapaz, ela era eficiente, ela fechava lá para poder dar total atenção às duas enfermarias, era verdade mesmo, entendeu? Era verdade mesmo.
Eu gostava muito dela, assim, quando eu era bem pequeno, eu gostava muito dela. E ela realmente me marcou, cara, porque desde que eu entrei ela me conheceu nessa fase, né? Então... Muita gente no Benjamin, aliás, me conheceram nesse momento, porque eu, cara, eu até falei isso no quando o Gilson me chamou, não, no livro mesmo, no lançamento do livro do Casarão, eu costumo dizer que eu sou um benjaminiano nato, cara, eu não entrei para a educação precoce porque eu acho que a minha família comeu mosca, porque eu entrei desde a sala de cirurgia e fui até bolsista lá, cara.
Passou por todas as fases, né, todas as etapas do Benjamin, né?
Todas as categorias, vesti literalmente a camisa, exatamente. Vi... Ah, Maurício, eu, rapaz, eu entrei no Jardim da Infância, eu costumo dizer que eu sou um jardiniano sem teto, cara. Por quê? Porque vocês dizem que na época de vocês o jardim era lá no Senesp, né, onde era o Senesp. Na minha época, o Senesp tomou aquilo lá. E o meu jardim, cara, era uma gambiarra, era improvisado. A gente não tinha...
disso.
A gente comia... No canto oposto à cochoaria. Tínhamos duas...
Até que o jardim vai ocupar o que foi o refeitório masculino.
Isso, mas isso foi depois que eu saí.
Os alunos.
Isso foi em 80, 81, por aí.
Ali onde era vassouraria, por ali, né?
Por exemplo, não tem a sala do seu Erval, antiga carpintaria ali?
Uhum.
No outro lado era uma sala menor, como se só usasse aquela primeira porta do seu Erval. E no que equivaleria do outro lado a cochoaria, aí era um salão grande que a gente ficava assim o dia inteiro ali, cara. Quando tinha que tomar sol, a gente ia pro pátio. E foi bom também, porque eu conheci até pessoal mais velho, assim. E a gente fazia as refeições no mesmo refeitório dos alunos, numas mesinhas menores, né? Assim, adequadas à nossa faixa. E era assim, cara. A gente dormia lá no lado das meninas.
Vocês dormiam lá.
Exatamente, e era realmente tudo muito improvisado, cara. Então costumo dizer que eu fui um jardiniano sem teto mesmo, porque nunca tivemos...
E quem foi do seu tempo? Vai, Maurício, vai.
Essa observação. Quando eu encontrei o Benjamin ocupando aquele espaço, você sabe qual foi o que eu lamentei profundamente? É o seguinte, a nossa lata. É o seguinte, nós gostávamos... Joga lata no que a gente chama corredor do estúdio. Ficamos dos dois lados, né? Onde
joguei muito lata ali.
Também, sim. Não é? Mas acontece que às vezes ele estava ocupado. E nós gostávamos de jogar ali, naquele corredor, você está entendendo? Ficavam as oficinas. E quando o Jardim de Infância ficou ali, tapou a nossa possibilidade. Quer dizer, eu já não era mais aluno e tal, mas eu fiquei lamentando pelos meus colegas que estavam lá, que já não podia mais usar aquele campinho fantástico, né?
Aliás, aquele corredor, Maurício, era interessante, porque tinha assim, era um corredor enorme, né, pegando todo o comprimento, Mas, a exemplo de todos os andares é assim, né? Tinha os banheiros no meio ali, que era saída para o pátio e tal. Então, acontecia algumas vezes de virar campo os dois lados. Né? Tanto o lado da oficina lá do Erval, quanto o lado... Sim. Esse lado que foi depois a sim, simultaneamente. Sim. Era interessante
sim,
isso.
Sim, sim, sim. Acontecia, inclusive, confusão dos jogadores. É, a gente, às vezes, penetrava o outro lado sem querer.
Bola ia parar no outro campo, exatamente.
Era. Isso. Muito legal. É verdade, rapaz.
E bola usando... que nem sempre era exatamente bola, né?
Não era. Mas às vezes...
E nós nós usávamos esse espaço aí para andar de velotrol, né? Porque ali passou a ser a nossa extensão também. A gente tinha que brincar de alguma forma, né?
Tá certo.
Maravilha, Márcio. Já temos e-mail?
Já.
Então, vamos a ele.
O e-mail é do Valdemito de Souza. Ele está mandando um abraço para você que é amigo e companheiro. E ele quer saber o seguinte: se você se realizou profissionalmente na carreira que você abraçou.
Bom, Márcio, então vamos deixar esse e-mail do Valdemito para o momento do programa em que a gente fala, né? Terceira parte do programa em que a gente fala exatamente como é que você está hoje, enfim, profissionalmente. Ok? Então a gente deixa essa resposta para mais para frente do programa. Valeu, Valdemito, obrigado aí pela participação. Legal. Márcio, se lembra quem foi da sua época no Jardim?
Lembro sim. Marcelo Mota, né, famoso Zebrão aí.
Grande Zebrão.
Márcio Luiz, né? Marcinho, fenômeno assim de música. E até um camarada que entrou comigo e foi junto até a oitava série. Pena que ele não foi bolsista, mas a gente trilhou juntinho ali, ombreados mesmo. Cláudio Ramos, Elisete, depois Enilda, depois a Luzia de Fátima, depois no finalzinho entrou Marcelo Edivardi. Aí tem alguns que saíram pelo caminho, tinha uma Simone, Fabinho, rapaz, tinha um garoto chamado Fabinho, que ele tinha um problema mental, além da cegueira, né? E a Renata Iele, né? Renata Iele. Tinha uma Adriana, que eu acho que é a Adriana Ribeiro, se não me falha a memória. Eu acho que ela tá no Soldalício atualmente.
A Renata, que é a irmã da Ana Paula, é isso?
Exatamente.
Uhum.
Eu acho que eram esses.
A Elisete era aquela. Era uma menina que era baixinha e que morreu, né?
Que ela 80. Faleceu. Exatamente. Ela era externa, inclusive, mas ela era do Jardim também. Marcelo Edvardi também era externo.
Marcelo lembra também.
Então, agora, Márcio, amigos, assim, por exemplo, aqueles amigos inseparáveis seus. Né? E eu também gostaria, claro, a gente não pode esquecer as contrapartidas. Amigos inseparáveis, mas aquelas pessoas que, porra, que até te prejudicaram, se você puder dizer. Se fosse eu diria, claro. Né? Pelo menos é uma vingança que eu teria de alguma pessoa se eu tivesse, entendeu? Você teve amigos inseparáveis e inimigos também inseparáveis, porque o inimigo que a gente detesta é inseparável, cara. Entendeu?
Vamos então, eu vou falar das coisas boas primeiro, né? Como eu fiquei muito tempo no Benjamin, por exemplo, eu entrei em 77, como eu falei, saí em 92, né, bolsista, né? Então, porra, 15 anos, né? Eu tive vários amigos e em cada fase eu andava mais com uma pessoa, né? Então já andava muito com o Giovanni, uma fase que eu perdi a visão. Foi um parceiro mesmo que me ajudou pra caramba. Gilberto Cirângelo também. Nesse momento a gente andava muito junto. Aí depois, quando eu fui pra segunda fase, né? Que era ginásio na minha época, pra quinta série. Passei a andar muito com o Carlos Henrique, depois também com o Carlos Henrique, filho de seu Antônio. Então, eu tive muitos amigos, assim, justamente por ter passado muito tempo lá, eu tinha uma boa circulação, assim, em todos os meios lá mesmo. Mas, assim, sem dúvida, acho o cara que eu não posso, assim, deixar de mencionar é o Márcio Luiz, porque... Justamente por essa coisa do destino, né? Porque o cara foi do Jardim comigo, entrou junto, embora ele seja um ano mais velho, mas seguimos juntinho. Inclusive, o único ano que eu não passei, porque eu faltei uma prova aí no meio do ano, no CA, né? Então teve festa junina, eu enganei minha mãe, falei que não, já era férias, então ela me levou e não voltou. Aí não quiseram me passar, né? Porque se eles quisessem, acho que teriam. Mas ele também não passou. Então a gente foi lado a lado até a oitava série.
Foi solidário, né?
É, na sexta ele e na não, sétima.
Ele não passou porque gente. Você não passou? Isso?
É, eu acho que foi o vice-versa. Não, não. É, eu não passei por causa disso, porque eu faltei, eu fiquei sem uma avaliação, aquela do meio do ano, quando a gente sai. Isso eles disseram, né? Porque eu acho que se quisessem daria como, mas, enfim. Ele, eu acho que não, não sei, não passou mesmo. Então, o fato é que ficamos, mas foi ótimo também, porque no ano seguinte a gente ficou com a Glorinha, né? Uma porra, professora excelente, e a gente seguiu, né? Aí na sexta e na sétima série separaram a gente, porque na quinta a gente fez tanta bagunça que aí separaram a gente nesses dois anos e a gente voltou a estudar junto, aí se formou junto na oitava. Mas é um cara que... E nesse Inter aí, que eu falei desses outros amigos, sempre a gente, de vez em quando, ele voltava e até hoje, cara. A gente... O Márcio morou em Fortaleza um tempo, fui aí. Sempre que a gente se encontra, sabe, aquela afinidade, é um negócio que... Não tem tempo, não tem distância, que o momento que a gente está junto, essa afinidade aflora sempre. Agora, quanto à inimizade, cara, para mim é muito tranquilo falar disso, porque é um camarada que, infelizmente, ele era inimigo de todo mundo. Para vocês terem uma ideia...
Era um inimigo padrão.
Exatamente. Uma vez aí, e era um camarada covarde pra caramba, sabe? Chamava Gutenberg. Então o camarada, pô, era covarde, é porque ele era baixa visão, sacaneava os cegos, não sei o quê. Um dia, rapaz, o pessoal programou um linchamento lá nele, cara. E aí juntou uma galera mesmo, uma galera. Depois, lá na hora de dormir, todo mundo juntou no cara. E aí ele foi dar uma de machão. O inspetor foi salvar ele. Ele foi dar uma de machão, o inspetor virou as costas. Então agora tu se vira. Rapaz, mas o cara apanhou tanto, que no outro dia de manhã, em vez do pessoal da disciplina punir a gente, eles desligaram o cara, porque ficou impossível do cara conviver com a gente. Então esse Gutenberg é realmente... Era um cara que eu nunca... E tem várias coisas antes. Era um cara que... Eu lembro que uma vez o Souza, rapaz, acho que ele tentou usar uma estratégia e designou esse Gutenberg para ser monitor, né? Não sei se na época de vocês tinha essa figura aí do monitor, que era um aluno geralmente puxa-saco.
Não tinha.
Então, eles pegavam um aluno...
Na minha isso estava começando.
Aluno puxa-saco tinha, mas monitor não.
A regra era eles nomearem, designarem um aluno puxa-saco. Mas eu acho que o Souza tentou, como uma das últimas medidas, nomear esse Gutenberg, porque ele é muito longe dele ser disciplinado, né? Ele, além de ser covarde, ele fazia M pra caramba. Aí, bicho, o cara era chato pra caramba, toda vez ele ficava fazendo chantagem com a gente, escrevendo a gente, e ficava até sexta-feira cozinhando a gente, dizendo que ia deixar a gente sem saída, que ia entregar não sei o quê. Então, aquele camarada cri-cri mesmo, sabe? E isso foi acumulando, eu sei que chegou a esse ponto. Então, Gutenberg, Maurício, foi o cara que vai para a Cremilda aí.
Temos mais um e-mail.
Opa, então vamos ao e-mail.
O e-mail é do Paulo César, da Silva. Ele diz que você sabe que ele é seu fã, que você sempre teve e tem sucesso. E ele gostaria de saber o que você diria... para os jovens do IBC atual, e parabeniza toda a equipe.
Legal, PC, maravilha. O programa PC que teve com a gente no mês passado, o programa passado foi muito legal também. Valeu, Paulo César.
Pode responder agora?
Pode.
Pô, PC, obrigado aí. Pô, PC, querido amigo, não só meu, né, mas pô, todo mundo aí. PC é unanimidade.
Unanimidade, né? Eu também acho.
PC, eu não me considero muito com essa bagagem toda para dizer não, cara. Mas o que eu diria pro meu filho mesmo, assim, para ele aproveitar ao máximo, né, essa oportunidade, que o tempo não volta. Inclusive, quando eu indicar a minha terceira música, eu vou falar mais disso. Eu acho que, sobretudo aí no Benjamin, né, essa base que a gente tem aí, né, essa oportunidade de conviver, né, com... numa geração com as pessoas iguais a gente, eu acho que isso não tem preço. E assim, aproveitar o máximo mesmo, fazer tudo que puder para não se arrepender depois e para não ter frustração. É isso aí.
Ô, Márcio, agora vamos então dar aquela nossa corrida assim. Seus estudos. Eu queria que você falasse, principalmente, professores que marcaram você e também aqueles que... A gente sempre tem, né, algum professor que criou algum problema para a gente, entendeu?
Esse que não quis repetir a prova, por exemplo?
Eu não sei se é esse, mas quem sabe...
Não, exatamente.
É que você falasse... professores que marcaram você e professores que nem tanto, né? Nem tanto que você...
Ou que marcaram de um lado positivo ou negativamente, né?
Para a gente ficar mais erótico, que os que marcaram de um lado e outros que marcaram do outro, certo?
Não, olha só, eu dei sorte, eu acho, cara, porque, assim, essa própria professora, não foi culpa dela, Marquinhos. Na verdade, eu já, naquele momento... Com 7 anos já dei uma malandragem, apliquei uma malandragem na minha mãe, né? Ela ingênua caiu, então tem consciência. Na época era a dona Luziana Tilde, mas não foi absolutamente culpa dela. Isso aí aconteceu, foi um fato.
Não é porque ela era baixinha então que ela reprovou você, não?
Não. É que, assim, na verdade...
Não foi um golpe baixo, não.
Até foi um golpe baixo numa pessoa de estatura baixa, né? Aplicado por um baixinho, inclusive. Agora, tem 3 professores que eu destaco assim, positivamente. É a Glorinha, né? Assim, a tia Glorinha, pô, uma pessoa doce, sabe? Inclusive, esse é o que vem confirmar o tal do Amales, que vem para bem, né? Porque se eu não tivesse essa reprovação, não teria tido a oportunidade de passar um ano, né? Com uma pessoa realmente muito doce, muito preparada para lecionar naquela fase, né, da infância. Eu acho que eu não podia ter tido uma melhor professora naquele momento. Depois, é uma pessoa também que foi muito importante, porque eu passei por ela num momento muito delicado, que foi no ano que eu perdi toda a visão, né? Que foi a Salete, que é uma pessoa que até hoje a gente tem contato pela associação, e sempre que a gente se encontra, mora aqui próxima de mim, né? Minha vizinha aqui. E é uma pessoa muito prática, que com ela não tem isso, ela te, assim, te levanta e você te dá aquela base que você precisa, não fica só passando a mão, ela realmente é muito construtiva. E, assim, um camarada que, para mim, alia isso os dois, o que eu destaquei na Salete e na Glorinha, para mim foi o seu Antônio Carlos e o Debran, que por uma outra circunstância que eu achava que seria ruim para mim, foi quando eles me separaram, no caso do Márcio Luiz, né, do meu irmão mesmo aí, de Benjamin, na 6ª e na 7ª série, foi quando me deram a oportunidade de ter aula nesses 2 anos com o seu Antônio Carlos e o Debran, né? Então, a pessoa, porra, que eu admirei muito, um cara que eu achava super evoluído, sabe? Profissionalmente, como professor, mas também como pessoa. Então, foi um camarada que realmente eu admirei muito.
E, assim, eu acho que era outra unanimidade, né?
Exatamente. E, assim, eu não vou dizer que é negativo, mas é assim, pela circunstância desse momento que eu citei em relação a Salete, a dona Nair, eu não compreendi o modo dela dar aula, sabe? Eu estava num momento de muita revolta interior, né? Aquela questão de perder toda a visão. Quem passou por isso sabe que há mais ou menos assim duas realidades muito distintas, assim, principalmente antes, no início da adolescência lá no Benjamin. Porque quando você abaixa a visão, você tende a ter outras atividades, né? Então, por exemplo, eu jogava muita bola, sabe? Vivia mesmo, eu faltava aula para jogar bola. Eu me matriculava no menos de atividade possível para ter todo o tempo do mundo para ficar jogando bola. Então, era uma coisa que a privação dessa atividade que eu adorava mexeu muito comigo. Então, a dona Nair, em 85, foi quando isso aconteceu, eu não compreendi. Então, até tirei uma nota vermelha com ela, mas depois também me recuperei, né? Então, se eu puder destacar assim, um aspecto negativo, não foi dela também, porque hoje em dia eu me dou até bem com ela, mas pela circunstância foi naquele momento e com ela, né?
Agora, a gente está fechando esse primeiro bloco. Fala, Maurício, ainda desse bloco? Ainda?
Então, eu queria... Vamos fechar o bloco, assim. Eu queria que você falasse duas... Bom, eu ia te perguntar esse negócio da visão, você já falou bastante, mas há casos no Instituto, né, de pessoas que perderam a visão, e eu conheci um caso fantástico, depois, fora do ar, eu conto para vocês. O camarada perdeu a visão e não sentiu nada, né, e enxergava bem. Sabe aquele camarada que era naquelas salas ali, do corredor de madeira ali, olhava lá para o morro e via as casas? Ele um dia perdeu a visão total, ficou ceguinho, bicho. Ele não sentiu nada, quer dizer, eu acho que você também deve ter encontrado pessoas no Instituto que não sentiram tanto a perda dessa visão como você sentiu. E para encerrar, eu queria que você me dissesse o seguinte, você, no Instituto, você teve alguma paixão que deixou você numa fossa desgraçada, rapaz? Porque, olha, o Marcos Valério teve 35, entendeu? Eu não vou nem perguntar a ele quais, porque vai levar o programa todo para ele contar.
Você esqueceu a metade, mas tudo bem.
Ah, tá. Eu queria que você falasse só de uma, entendeu? Se você teve, assim, aquela paixão que te deixou lá embaixo.
Pô, Maurício. Rapaz, uma das coisas que eu me arrependo tanto do Benjamin é de não ter aproveitado mais esse lado, porque eu era muito orgulhoso, sabe? Muito orgulhoso. Assim, e é bobeira, cara. Era realmente uma coisa de faltar até alguém para dar um toque, né? Mas eu tive, bicho. Eu tive, pô, uma mesmo. Pô, eu era gamado na Sandrinha, cara. Na Sandra Moreira. Eu era gamado nela mesmo. E rapaz, eu acho que foi tipo um amor à primeira vista mesmo. Porque eu ainda enxergava quando vi, né, ela pela primeira vez. E depois até a gente teve um lancezinho, até mesmo, né? Um namorico. Mas eu fui sempre gamado nela, cara. Até a oitava série, eu era mesmo de passar férias pensando nela e na fossa mesmo. Mas foi a única, assim, lá no Benja, foi a única, cara.
Ok. Bom, então estamos fechando esse bloco em que o Márcio contou a entrada dele no Benjamin Constant, como se deu, e algumas histórias, né, do Benjamin Constant, enfim, como é que foi essa fase dele de aluno. Vamos fechar esse bloco, então, como a gente sempre faz, com uma música escolhida pelo Márcio. Eu só quero lembrar antes que você pode mandar e-mail para a gente fazendo perguntas para o nosso entrevistado de hoje, e o e-mail é suilanlira@gmail.com. lembrando que hoje o nosso e-mail de contato é este: suilanlira@gmail.com. Márcio, então, você pediu na primeira música Sonhos com Peninha, composição do Peninha. Você quer fazer um comentário?
Ah, quero. Rapaz, essa música deve ser de 77 a 79, porque no jardim, cara, eu ouvia tanto essa música, que aí depois também, como é uma bregazinha clássica, né? Eu gosto de tudo, eu tenho um gosto muito eclético pra música. Eu passei a gostar dela, da melodia, da letra, e até hoje eu gosto, cara. Então, tocava demais mesmo nessa época, é uma música que me marcou muito desse meu primeiro momento aí de Benjamin.
Ok, então vamos ouvir com a Peninha dele, Sonhos.
Tudo era apenas uma brincadeira, e foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E de repente eu me vi assim, completamente seu. Vi a minha força amarrada no seu passo. Vi que sem você não tem caminho, eu não me acho. Por gritar dentro de mim como um dia. mais mundo e todo mundo admitia. Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais forte, mais sentida, quando a poesia fez folia em minha vida, você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Ter saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Não tem desespero, não. Você me ensinou milhões de coisas. Tem um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais forte, mais sentida, quando a poesia realmente fez folia em minha vida, você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Ter saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Não tem desespero, não. Você me ensinou milhões de coisas. Tenho um sonho em mim. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz. Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Ter saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Desespero, não. Você me ensinou milhões de coisas. Tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz. Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Ter saudade até.
Essa, então, foi a primeira música indicada pelo nosso companheiro em cena hoje, que é o Márcio Lacerda. Maravilha, foi os Sonhos com Peninha. Lembrando mais uma vez que você pode fazer pergunta ao nosso entrevistado de hoje pelo e-mail. Olha, o e-mail, repetindo, não é o e-mail tradicional da rádio, mas o suilanlira@gmail.com. Suilan escreve S-U-I-L-A-N, de nada. lira@gmail.com. Márcio, você saiu então do Instituto, completou a oitava série em 92 e 91?
Não, completei em 89, aí fui bolsista de 90 a 92, sendo que foi aquela época conturbadíssima, da Ana de Lourdes, que ela acabou com a bolsa pelo meio, então isso me atrapalhou no segundo grau, né? Mas eu concluí a oitava série em 89.
89, legal. Aí você foi estudar onde?
Aí eu fiz o primeiro. Aí eu ganhei bolsa, né? Consegui bolsa. Eu e Nivaldo, né, que éramos da oitava. Meu amigo Márcio, infelizmente, não conseguiu. Mas o Márcio, só um parêntese, porque o Márcio era um negócio impressionante. Parece que ele, quando ia namorar, ele combinava com o inspetor, e o inspetor pegava o cara sempre, né, bicho? Porra, Aí não teve jeito do cara ganhar bolsa, porque aí ele era punido, aí a gente sabe que essas punições, elas tinham muita influência na escolha.
Pesavam bastante.
Mas por que o Márcio, o namoro dela era pesado, ou o pessoal punia porque namorava? Quer dizer, eles queriam que os alunos de sexos diferentes não namorassem. Qual é o...
Ô Maurício, eu não sei se era pesado, mas eram locais, né, ermos, e que tudo levava a crer.
Suscitava, né?
É, exatamente. Então, mas parece que ele combinava, rapaz, porque o Márcio era pegado sempre. Pego sempre namorando. A gente dava nossas escapudelas, mas, pô, ninguém. Se bem que eu acho que eu namorava muito menos, né? Mas nunca ninguém me pegou, pô.
Olha, então é o seguinte, você como grande amigo dele, devia ter combinado, falado pra ele, um conselho, pra ele namorar uma inspetora logo.
Exato, né? Pô, alguém de. Né, alguém com influência, né? Porque realmente ele tinha uma atração, né, sobre a vigilância lá, que prejudicou o cara. É, mas aí eu fui bolsista, né, fui pro Infante, Dom Henrique, aí fiz o primeiro ano lá de manhã. E aí teve um outro lance, além dessa questão da Ana de Lourdes, eu comecei a praticar judô mais, levando mais a sério. E isso me prejudicou também, porque ali, naquele momento, o esporte já estava pegando... Você já tinha que se dedicar mais. E esporte, cara, se você também tem outro lado, ele faz muito bem, mas se você não tiver um equilíbrio, você se ilude, você só foca naquilo para você, por exemplo, conseguir uma viagem, conseguir ir para o exterior. Então, isso me atrapalhou bastante. Aí, no segundo ano do Infante... Em meio a essas turbulências, né? De um lado a instabilidade no Benjamim, e como de fato acabou a bolsa mesmo, em 92 eles acabaram depois que voltou, e de outro lado essa questão do esporte, eu acabei saindo do Infante e entrando para fazer por módulo. Mas foi uma besteira, cara, porque aí dava preguiça de sair do Benjamim e ir lá fazer as provas no Sambódromo. Aí eu fiquei enrolando ali 2 anos no Benjamim, cara. 91 e 92. Aí, em 93, eu voltei. Aí eu fui pra morar em Nova Iguaçu, né? Com a minha família, minha tia, minha mãe. E aí eu voltei pro Infante, cara. Só que à noite. E tem outro lado também, que eu esqueci de citar. É que, pô, cara, quando eu fui pro Infante no primeiro ano, foi eu sozinho de cego. E aquilo me também... Pô, sabe, eu não segurei muito aquela barra, eu ficava de saco cheio. Eu tinha uma... É vergonha mesmo, tinha uma falta de coragem pra encarar essa situação. E era um tormento, bicho, pra minhas aulas de infância. Mas eu consegui passar do primeiro ano. E aí no segundo eu larguei, como eu falei, pra fazer os módulos. Mas aí em 93... Eu voltei à noite, porque aí o Charles Jatobá, a Kézia, o Jorge Luiz, faziam lá à noite. Eu falei, vou fazer com esses caras, porque afinal, aí um apoia o outro, pô, um cego só, não estava preparado para segurar aquela barra sozinho. Aí fui, aí voltei para o Infante, fiz lá à noite o terceiro e quarto ano, e em 94 eu finalmente acabei o meu segundo grau.
Cara. Como assim terceiro e quarto? O segundo grau tinha quarto ano?
Não, desculpa, é porque eu falei em 93 e 94, então eu fiz essa confusão. Então em 93 eu fiz o segundo ano e em 94 o terceiro.
Agora, peraí, você estudava à noite e saía de lá para Nova Iguaçu à noite?
Saía, bicho. Pior, eu fazia estágio de massagem nos servidores de manhã.
Legal.
Agora... Aí olha a minha rotina, Maurício. Eu acordava às 5h30 da manhã em Nova Iguaçu. Ia para pegar no servidor de 7, aí saía do servidor de mais ou menos meio-dia, voltava para Nova Iguaçu para almoçar, tirava um cochilo, voltava para Copacabana para estudar e 11h30 eu voltava para Nova Iguaçu.
Sim, para estudar, mas você estudava como? É isso que é interessante. Como é que você estudava?
Mas, cara,
pra prova, não estudava?
Não, pior que não, graças a Deus sempre. E à noite não era.
Mas você nunca usou a biblioteca do Benjamin?
Só quando eu fui bolsista, que eu usei, mas sinceramente não... Às vezes eu tava lá tirando meu cochilo de tarde, a dona Nilza ligava, ela tinha um interfone, né? Pra catar alguém pra ali, aí eu ia pra lá meio que forçado, mas... Cara, eu conseguia pegar pela aula, anotando lá, eu sempre tive facilidade. Depois na faculdade, quando eu comecei a usar informática, aí eu passei a usar mesmo pra ler, né? Ler livros, pô, digitalizado assim. Mas no segundo, eu pela anotação das aulas, eu consegui me safar bem.
Quer dizer, duas coisas. Tá, mas duas coisas. Você, por exemplo, relativo ao esporte, você diria que o esporte em si é bom, mas quando ele vira competição, pode não ser. É isso?
É, o problema, Maurício, é que a gente já precisa, por exemplo, a gente, o normal, embora eu não tenha usado muito serviço de leitura, assim, que seria uma atividade extra aula, né, fora daquele período normal, a gente realmente precisa dessa dedicação com ledores, assim, e se você faz um esporte e não consegue, assim, lidar bem com isso, o esporte já toma aquele tempo. Fora essa questão da ilusão, cara, porque não é só com cego, eu imagino. Você vê jogadores de futebol aí.
Não, é.
Sobe a cabeça, cara. Você sai de Nova Iguaçu, vai pro Benjamin. Pô, eu lembro até hoje, a primeira viagem, em 87, pra Curitiba, até a primeira das inúmeras viagens com meu amigo PC. Pô, eu fiquei radiante, cara. E depois aquilo passou a ser uma coisa tão comum... Só que depois você vai vislumbrando e vai almejando outras situações, né? Você pensa no sul-americano. Eu queria, minha meta era conseguir ir para uma Paralimpíada ou para um Mundial. Aí eu consegui isso em 95. Aí eu sosseguei, entendeu? Aí eu foquei mais em concurso público na coisa mais prática da vida que me levaria ao que eu, graças a Deus, tenho hoje. Tá.
Então, quer dizer, você terminou o Infante e logo depois você entrou para a faculdade ou ainda demorou um tempo?
Não. Quando eu... Aí, em 95, eu consegui... Eu acabei em 94 Infante. Aí eu fiz o concurso para a UERJ novembro de 94. E em 95 eu consegui essa finalidade esportiva que eu queria, que eu fui ao Mundial de Judô, né, nos Estados Unidos, em janeiro de 95. Ali, cara, eu guardei um dinheiro que eu consegui de patrocínio, e aí eu falei assim, pô, eu vou reservar uma parte desse dinheiro só para inscrição em concurso público, porque eu vou entrar. Ainda não sabia que eu ia entrar naquele da UERJ que eu tinha feito, não. E aí eu fiz isso, eu comecei a focar mesmo em concurso público, porque... Eu sempre tive muita dúvida em relação à faculdade no que eu iria fazer, né, profissionalmente. Eu sempre pensava que eu ia para uma área de ciências exatas, assim, ou matemática, ou informática. Depois a vida me levou para outros caminhos, mas eu sempre tive muita dúvida. Então eu nunca quis entrar numa faculdade fazer por fazer. Aí, quando eu acabei o segundo grau, eu comecei a focar em concurso público, aí entrei na UERJ, depois eu entrei pro TJ. No TJ me deu o start de eu fazer a faculdade de Direito, porque eu sentia falta do conhecimento para atuar naquele órgão que eu achava que era um órgão mais ou menos definitivo, que eu queria, né? Que na verdade acabou nem sendo, mas naquele momento eu achava, e eu fui fazer a faculdade de Direito.
Eu só queria voltar um pouquinho antes, antes de entrar nessa questão profissional, enfim. Um pouquinho antes, o Márcio, quando você falou que guardou uma verba do patrocínio, eu queria só saber como é que foi isso de patrocínio para você. Você correu atrás, como é que era, isso foi difícil, como é que foi essa questão do patrocínio lá no esporte para você?
Na nossa época, a gente só conseguia patrocínio mesmo se você fosse para fora. Aí, quando eu consegui a habilitação, né, na eliminatória do judô, eu e o Maurício, que a gente era da mesma equipe, Maurício Lima, né? A gente começou a correr atrás. A BDC, na época, o que hoje é CBDV, Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Visuais, na época era BDC, Associação Brasileira de Desportos para Cegos. Então, na época, a BDC ela dava uma ajuda de custo para os atletas que iam representar o Brasil fora, né? Só que era pouco. E como a gente tinha essa oportunidade, a gente saiu correndo atrás de algumas empresas. E a Coca-Cola patrocinou a gente, mas assim, um patrocínio muito nas coxas, porque não deram nem nada pra gente usar lá. Mais importante é que eles deram a grana. Deram, eu acho que na época foram.
Nem Coca-Cola eles deram para vocês?
Nem isso, Maurício. Nem isso. Nem uma Kaiser, né? Que eu acho que é deles também. Eles deram.
É, a Kaiser é deles. Não é grande coisa, mas é deles.
É, mas de graça, né, amigo? Gelada.
Ah, bom, não. Tudo bem. É. Tá bom.
Então, aí eu lembro até hoje, eles deram $500 para cada um. E com mais uns, sei lá, 200 que a gente ganhou lá do. Eu sei que batia até a cota, cara, porque até hoje acho que são $500, né? Mas deu, eu trouxe muita coisa lá, mas guardei, assim, tipo uns 400 pra essa finalidade, né? E comprei umas coisinhas lá de lembrança, comprei o meu primeiro CD, né, na época. Mas então foi por isso, Marquinhos, com esse patrocínio aí da Coca-Cola meio extraoficial, né, que eu reservei essa parte aí pra... Para a finalidade do concurso.
Legal, Maurício.
É porque você, né, antes de você entrar para a faculdade, que eu estou querendo focar mais também na faculdade, mas o que você foi fazer na UERJ?
Nada.
Sim, mas você passou num concurso.
Mas pra... olha só.
Não, eu entendi o que você disse. Mas você passou na UERJ, provavelmente, supostamente, para fazer alguma coisa.
É. Eu passei, cara, para um cargo que chamava Auxiliar Operacional 2. A minha intenção era ir para uma câmara escura da vida, uma massagem, mas porra...
Sim, mas o que é, eu não sei o que, Operacional 2?
Auxiliar Isso. Operacional 2.
Sim,
era um cargo...
Era no Pedro Ernesto na cirurgia, não?
Não, era um tipo um auxiliar de serviços gerais, que só que o cego não podia ir para onde ele queria, assim, ou seja... Todo mundo podia ser desviado de função, mas o cego não. Então, o que que fizeram? Me puseram lá numa recepção da faculdade de odontologia, aí puseram a placa lá, não entre sem se identificar. Aí, no começo, o nego se identificava pra mim. Depois, o nego viu que era cego, que não servia pra nada mesmo. Aí, passavam a entrar sem identificar, mó zona, sabe? Aí, era uma situação super constrangedora, cara, porque foi um concurso que entrou muita gente nova. E a gente faz muita amizade, né, com pessoal novo, assim, gera aquele companheirismo, né, porque você entra junto. Aí esses meus amigos, que eram de outras unidades lá da odontologia, eles paravam no meu balcão para bater papo comigo, né, porque eu tava ali sempre disponível para bater papo, né, porque não fazia porcaria nenhuma. Aí, dado momento, o cara chega, Márcio, deixa eu ir lá que eu tenho mais o que fazer. Aí chegava outro, batia um papo, aí saía, mas deixa eu ir lá que você tá com a vida ganha, não sei o que, mas eu ficava incomodado.
Mesmo.
Muito, muito. Aí depois eu pintou um projeto lá de Rompendo Barreiras, que tava pintando uma possibilidade de criarem uma audioteca lá na UERJ. Aí eu consegui até a Carlota, uma cega avulsa, que eu acho que ainda tá lá na UERJ. Ela conseguiu.
Ela fez letras lá, não é isso?
Fez, e ela.
Carlota Pires.
E ela é do mesmo concurso, só que ela já tinha um conhecimento lá, ela foi trabalhar já com esse projeto. Aí ela conseguiu me puxar. Na época, bicho, eu tinha até convencido, acho que eu chorei tanto por lá, que eu tinha até convencido o pessoal me deixar ir para fisiatria. Mas aí ela perguntou se eu gostaria de ir para a biblioteca, né? Para esse projeto específico. Aí eu fui, só que cheguei lá, cara, o projeto não rolou. Aí, cara, tinha o Jorge Luiz, que ele era bolsista lá, era cego. Ele ficava entregando documento na biblioteca na parte da tarde. Aí eu comecei a fazer isso na parte da manhã, entendeu? Aí,
o que é entregar documento?
Ah, é ser boy, né, cara? Só que um boy interno. Aí você pegava documento,
tá.
Entregava. Ah, só que... me incomodava, aí, cara, eu comecei a estudar para outros concursos, né? Até porque eu não estava satisfeito, porque era o Poder Executivo do Estado, em órgão, né, da educação, era uma droga, a gente não recebia direito em dia, era um drama a UERJ, cara, ainda mais na época do Marcelo Alencar, um negócio realmente dramático, a situação ali dramática. Aí eu passei a estudar pro TJ, aproveitava que levava o documento, que era pouca coisa. Aí me enfiava lá na tal da audioteca, porque criaram um estúdio lá, cara, prova de som, tudo bonitinho, com equipamento, mas não funcionava e servia só para eu estudar à vontade. Aí ali estudei, cara, e consegui passar, aí eu fui pro TJ.
Ah, é, tinha um e-mail, acho que a gente não deixou a Su falar do e-mail. Depois você fala do TJ e da tua faculdade de Direito, tá?
Vamos lá, Su.
O e-mail é da Cida Leite, ela pede que o Márcio fale sobre a participação dele no Grêmio Estudantil e quer que você relembre um episódio que vocês fizeram greve de fome.
Ah, legal. Pô, abração na Cidinha, minha amiga também. Querida amiga de contemporânea, inclusive. Pô, é verdade, rapaz. Dois fatos que marcaram bastante a nossa estada lá no Benjamin, que a nossa geração refundou o Grêmio, né? E foi muito bacana que eu fiz parte, né? A Cida também, da primeira diretoria que o Neyrimar presidiu. Também passamos pelo primeiro impeachment, né? Que foi do próprio Neyrimar. E vivemos momentos, assim, politicamente bem, bem agitados lá no Benjamin, mas foi muito bacana. E a gente conseguiu não só refundar, como, assim, sustentar e consolidar, acho que não existe mais, acabou de novo, mas a gente conseguiu dar vida ao Grêmio de novo. E essa greve de fome aí foi uma das demonstrações da nossa consciência na época, que a gente estava insatisfeito, né, com a qualidade da comida lá do Benjamin. E a gente, cara, de um dia para o outro, a gente conseguiu organizar uma greve de fome com adesão de 100% de todo o ginásio. Então, o que a gente fez? A gente bolou uma estratégia, né? Tinha um lanche às 7h30, que era um pão com queijo. Era um pão seco, não tinha nada para beber, não.
7h30?
Sete e meia.
O jantar não era às 6? O jantar não era às 6?
Na nossa época, era 5 para a primeira fase e 5h30 para a segunda. Depois que foi 6h10 e 6h40, mas nessa época aí era 5 e 5h30. E 7h30 tinha esse pão aí. Então a gente organizou, nós no Grêmio fizemos uma reunião após esse lanche com os meninos, né, da segunda fase. E as meninas, que eram da nossa chapa, se reuniram lá do lado delas e bolamos uma estratégia. Era tudo organizado. Assim, a gente entraria como entrou, né, na hora do nosso almoço.
Quem era a liderança feminina?
Feminina era a Cida, a Késia, a Ivonete, Sandrinha, Cléia, tinha uma galera boa, nossa turma mesmo, né? E aí a gente entrava no refeitório, sentava-se à mesa, todo mundo, e começava a revirar a comida, para eles não reaproveitarem depois. E reviramos, mexendo, e o Carlinhos, que era o Carlos Rodrigues, né, que era um albino. Então até nisso a gente pensou, ele que seria o primeiro a levantar, porque seria mais fácil de todo mundo ver, para dar o sinal para todo mundo sair atrás dele, né, e ninguém comer nada. Bicho, só que tinha um X9, né, que era Rosemary. Ela entregou pro seu Alemar. E aí, na hora do almoço, bicho, tinha lá o Nicuxa, tinha o Vitor Matoso, tinha o seu Alemar, tudo lá no refeitório. Ah, mas a gente não
botou o galho dentro.
Pôs o galho dentro, não, cara. Carlinhos levantou, saiu, foi todo mundo atrás e foi adesão mesmo, 100%, cara. Muito, muito legal. Não, a greve, não, só foi esse fato. Só foi isso aí, e realmente depois melhorou, cara. O recado eles assimilaram, né, e realmente melhorou o nível da comida lá.
Maurício,
Eu me lembro dessa briga, sim.
Não, para concluir.
Não, tô dizendo que eu me lembro dessa briga, sim. Marquinhos, só lembrar o seguinte, eu fui da época em que eu também acompanhei um impeachment. Eu acho que o Ari escreveu sobre isso naquele livro, né? O presidente que fugiu pela janela. Foi o Elvio.
Foi exatamente.
Mas eu estava nessa assembleia, rapaz, foi fantástico.
Esse lance do impeachment, Maurício, só, desculpa até te cortar. É porque o Neyrimar foi até um fato, foi outra das estratégias da administração. Porque o Neyrimar, bicho, ele sempre foi um cara muito politizado. Até hoje o Neyrimar é super politizado, um cara super preparado, inteligente. E sempre teve uma liderança muito forte entre nós, né?
Ele agora tá lá pelas bandas do Maurício, né?
É, mas eu não sei.
Só qual Maurício? Ser...
Você?
Eu? Até hoje. Até hoje eu
não, só não parou, posso... Não parou, não
tá lá
em Manaus.
Ele,
até organizou o time dos Rocks. Então,
isso.
Ele estava na oitava série e só pode ter sido, porque eu não perguntei isso ainda a ele até hoje, mas vou perguntar isso, vou tirar isso a limpo com ele. Porque ele foi designado e aceitou, cara, ser monitor. Porra, dali ele começou a derrocada dele, sabe? Aí uma reunião lá, Márcio Antônio, né, o Catuxa, que era oposição a ele, puxou lá um movimento e todo mundo correndo pelo teatro, abaixo o Neyrimar. Eu sei que ele não resistiu e realmente ele renunciou ali, numa assembleia. Não foi um impeachment formal, até porque nosso estatuto não tinha essa figura, né? Mas, de fato, foi um impeachment.
Ok. Bom, então se ele estiver ouvindo aí agora, que ele mande um e-mail para suilanlira@gmail.com e conte essa história aí, né? Tire essa sua dúvida. Vamos então, fechando o segundo bloco, vamos à sua segunda indicação, que eu vou pegar aqui já para... bom, você lembra qual foi a indicação que eu tô achando aqui ainda no arquivo?
Mike and of Lady, do Supertramp.
Isso, a própria, exatamente. Quer falar um pouquinho sobre ela?
Ah, sim. Assim, a minha década, né, foi a década de 80, né? Eu passei, seja qual corrente você seguisse, começar do ano 80 até 89, 81, 90, eu completei ela de ponta a ponta. Então, nessa época era o Rock Brasil, né, que embalavam, né, aqueles anos 80. Rock não só, o Rock Brasil que, por sua vez, se inspirava... Né, naquele movimento, né, estrangeiro, né, do rock, tocavam fora. E esse Supertramp era uma banda que eu gosto muito e lembra muito dois grupos que tinham nessa época, que era o Raio do Sol e o Nova Juventude. Nova Juventude tocava mais rock e o Raio do Sol ele tocava mais uma coisa mais balada, assim. E esse meu amigo Márcio Luiz, ele tocava saxofone nesse Raio do Sol. Então é a música que eu também me lembro muito dele, porque vocês reparem só no final dessa música, o solo de sax mais bonito que eu já ouvi em rock, assim, né? Rock surf music. Então é por isso que eu escolhi essa música.
Ok, então vamos a ela. Lembrando mais uma vez que você pode entrar em contato com a gente fazendo pergunta ao Márcio Lacerda pelo suilanlira@gmail.com.
Yeah, baby, you can. got a message for you today. To tell you that you are my kind of lady. I'm not the same since I met you. All of my dreams have all moved.
Assim, então, fechamos esse segundo bloco com Supertramp, My Kind of Lady. Segunda indicação do Márcio Lacerda. Você pode ainda mandar seu e-mail e fazer sua pergunta ao Márcio pelo suilanlira@gmail.com. Suilan, S-U-I-L-A-N, de navio. Bom, Maurício, você ia fazer... Temos e-mail? Então vamos lá.
Temos mais um do Valdenito, né? Tem aquele que ele já me enviou para responder. E tem um outro que ele diz o seguinte, que o Márcio, que conhece a associação por dentro, ele pergunta qual o futuro da nossa entidade.
É, eu ia chegar lá também. Bom, Márcio, então responde a essa, esse meio do Valdenito. Como é que você está vendo a associação hoje? Como é que você pensa no futuro da nossa associação? Mas só mexe aquele plug que você mexeu aquela hora, que está só no canal seu.
É verdade, seu só está num canal, é.
Melhorou?
Isso.
Não melhorou, não, foi para o outro canal.
Não, agora foi para o outro, exatamente.
E agora?
Ah, ah sim.
Agora sim.
Está nos dois. Vê se você consegue colocar em três canais, está em dois.
Pois é, se mexer mais, né?
É.
Então, cara, eu vejo aqui no Rio de Janeiro, não é de hoje, não. A gente não consegue se mobilizar, sabe? A gente tem momentos, assim, né, como da refundação da nossa associação, né, agora em 2010, por aí, 2008, de uma maior participação, mas eu acho que depois, eu não sei se... A gente não tem gás, fôlego para sustentar as brigas que são, assim, são realmente cansativas. A gente tem que ficar dando murros em ponta de faca, né? E eu acho que isso vai de certa forma, desanimando e desmobilizando.
E outra coisa específica em relação à nossa associação dos ex-alunos, eu não vejo uma boa vontade da administração do Benjamin, embora eles cedam os espaços, mas não da forma que a gente precisa, que a gente poderia usar para fomentar esse tipo de mobilização, da gente estar fazendo mais eventos ali, mas com um espaço mais liberal. Para a gente, o que eu percebo do Benjamin, da administração com relação a nós, a associação, para a gente é tudo contado, é tudo com disciplina, como se a gente talvez ainda fosse alunos, né? Talvez encarados como alunos. E para outros de fora, não. Eles usam ali, tudo bem, que dizem que eles paguem. Mas se for o caso, a gente paga. Mas parece que nem essa possibilidade de pagar eles admitem para a gente, né? Então eu acho que isso, são aspectos muito ruins. E eu tenho uma opinião muito particular também. Eu acho que as pessoas daqui do Rio não estão mais querendo essa formalidade, não. Eu acho que algumas coisas aconteceram, cada um, felizmente, individualmente, né, conseguiu seu emprego, então está todo mundo resolvido, mas coletivamente a gente não tem conseguido mais se mobilizar para enfrentar e para ultrapassar, né, novas barreiras.
Ok, eu acho também, nós temos discussões aí, mas não são para agora.
Fizer isso agora, aí pode botar
Até
meia-noite que eu tenho.
É meia-noite, exatamente.
É. Aí o Maurício passa a ser entrevistado.
É.
Tem mais e-mail?
Então, essa pergunta? Não.
Então vai Maurício, vai lá.
Minha pergunta.
Vai lá.
A gente não anda, não. Márcio, é o seguinte: TJ e tua faculdade. Quer dizer, e aí você depois, claro, vai acabar respondendo a pergunta do Valdemito sobre sua realização profissional. TJ e sua faculdade. Depois a gente passa para o e-mail, senão.
Tá certo? Beleza.
É minha proposta.
Eu tive na UERJ de 95 a 98. Aí eu entrei no TJ em 1998 e eu fiz um concurso regionalizado para o TJ porque eu queria entrar. Então eu fiz para o núcleo lá de Petrópolis. Aí eu fui trabalhar em Petrópolis, cheguei lá também, não tinha o que fazer. Aí eu ficava lá encostado na direção do fórum. Até que instalaram uma mesa telefônica lá. Aí eu peguei e pedi para ir para a mesa, né? Pelo menos o meu dia passaria mais rápido do que ficando à toa. E também tinha o outro lado bom, que eu ficaria 6 horas só lá em Petrópolis. Aí eu subi e descia para Petrópolis todo dia. Fiquei um ano assim. Até que eu consegui a remoção para aqui para o Rio, para perto de casa. Aí ali, aqui no Rio, eu vim trabalhar no Disque Justiça, que atualmente é a ouvidoria. Era um atendimento telefônico, mas era uma coisa mais específica, porque aí a gente já passou a abrir os horizontes lá do TJ. A gente, com o 2Vox, a gente adaptou aquele Ficha Vox, eu e o Cláudio Panoeiro, para a gente fazer as nossas fichas pelo Ficha Vox. Aí a gente imprimia com autonomia, aquilo já virava um processinho. Então, nesse momento a gente já começou a efetivamente ser encarado como engrenagem do TJ enquanto servidor, né? E ali no Disque Justiça eu fiquei até em 2003, quando eu passei pro Ministério Público, pro quadro lá do Ministério Público. E aí ali no Disque Justiça eu comecei a sentir falta desses conhecimentos jurídicos. Por quê? Porque o Disque Justiça, como é uma ouvidoria, a gente atende as reclamações, e atende as reclamações de advogados e de partes. E era porque, a rigor, era porque o processo estava parado, ou estava demorando a andar. Mas o processo, ele tem, né, uma lei formal, né, para ele tramitar. E eu não tinha esses conhecimentos. Então o Cláudio me ajudava muito, mas aí eu comecei a ter, sentir uma familiaridade com aquela linguagem, com aquela situação. Aí eu falei, ah, pô, vou fazer direito. Aí nesse momento eu já tinha casado, meu primeiro casamento. E eu casei em 97 e tive logo o meu filho, né? Então, como ele também era muito pequeno antes desse momento, eu não podia fazer faculdade porque sobrecarregaria muito a minha, no caso agora, a minha ex-esposa. E aí quando ele fez 2 anos, aí tudo coincidiu, convergiu para que eu partisse para a faculdade do direito, justamente, ô Maurício, para atuar melhor naquela minha situação e por sentir essa familiaridade com aquele ambiente, né? Aquilo me atraiu e eu realmente fiz a faculdade já maduro. Eu acho que eu aproveitei
qual
muito
bem. Qual
faculdade
você fez?
Eu fiz Suam porque não tinha mais saco para enfrentar vestibular para pública. Aí fiz lá na Suam, quer dizer, tinha uma facilidade, um desconto, não fiz com bolsa integral não, mas eu consegui meia bolsa. E aí eu fiz lá, cara.
E você hoje no Ministério Público, o que você faz lá exatamente hoje?
Não, atualmente eu nem estou mais no Ministério Público, agora eu estou no TRE, aí eu passei...
só no TRE, é verdade.
Eu entrei no TJ, eu vim subindo, né? Na UERJ eu fiz um concurso para cá, nível elementar, que era até a quarta série. Aí no TJ eu fiz um pro fundamental, que era até a oitava. E aí para o Ministério Público fiz para segundo grau, que era técnico administrativo. E aí lá no Ministério Público eu fui atuar num setor chamado setor de pesquisa, que a gente trabalhava com computador e a gente fornecia lá para os membros, né, procuradores, promotores, a legislação, consultava jurisprudência, qualquer ato de normativo no estado inteiro, federal, qualquer... Aí era um setor que realmente eu gostei bastante de trabalhar, porque eu ainda estava na faculdade e eu unia o útil ao agradável.
Ajudava bastante.
À medida que eu ia fazendo essas pesquisas, que eram sempre as coisas vinham para a gente com aqueles entendimentos controvertidos, né, aquelas correntes. Então, era uma coisa que realmente me ajudou bastante. E ali também eu já comecei, aí eu vi o quanto é importante a gente ter uma maior qualificação possível, porque... Lá na UERJ, cara, como eu só tinha segundo grau, e eu era o meu primeira ocupação, né? Porque até então só tinha sido câmara escura, né? Contrato lá em Nova Iguaçu, de 1 ano. Então, eu nem sabia oferecer oportunidade assim, possibilidade de lotação. Eu não sabia, o que você pode fazer? Eu não sei, só câmara escura e massagem, porque eu não tinha nem domínio de informática, não tinha conhecimento. Então, no TJ, eu já comecei a usar o JAWS, inclusive, que o Dulavim passou um período lá, instalou lá pra gente, eu comecei a dominar o Windows, já fui pro Ministério Público esperto no Windows, já e aí já instalava JAWS, aí voltou a aflorar essa minha aptidão pra tecnologia, que é uma coisa que eu sempre gostei, sempre pintou muita dúvida entre eu seguir esse caminho ou outro, né? Na época eu nem sabia que era o direito. E aí no Ministério Público eu já pude oferecer o secretário lá na época pediu o nosso currículo. Lá no Ministério Público, cara, é uma estrutura muito boa. Você aponta o que, assim, qual é a tua aptidão para... Na época, né? Não sei se continua assim. Para ver onde você gostaria. E ele me lotou lá nesse setor de núcleo de pesquisa institucional. E eu fiquei lá até 2007, quando eu fui para o TRE para ser analista judiciário, o cargo que eu ocupo até hoje, que aí sim é de formação específica na área do direito.
Ok, bom. E você vai responder a pergunta do Valdenito, então, você... Tá,
sim.
É isso que você...
Realizado.
Já se achou, esquece, realmente, ou ainda está na dúvida?
Agora não esquece do e-mail, hein?
Não esqueci. É só para a gente perder o filho.
Vou aproveitar... Eu vou aproveitar, Marquinhos, responder a tua também, para dizer o que eu faço hoje em dia, né? Então, no TRE eu entrei num setor da SGP, de gestão de pessoas, e eu fazia pareceres lá em processo de pessoal. Aí, 2 anos para cá, pintou uma oportunidade de mudar, que eu estava fazendo só um processo de uma matéria lá, não estava gostando. Aí fui para a corregedoria, num setor de treinamento dos servidores dos cartórios. Então, meu setor, ele ele elabora, organiza e executa os treinamentos específicos, né, em matéria eleitoral e matérias-meio que dão suporte para os servidores atuarem lá. E o meu setor também, ele é responsável, aí que vai casar, ó, pela administração da intranet, da corregedoria, de toda a intranet. Então aí eu estou usando lá meus conhecimentos, né, de direito e também de tecnologia, porque a gente tem que mexer com sistemas específicos, GCOI, Moodle. Então é uma área, realmente agora eu estou bem satisfeito pela equipe que eu estou, que é também um pessoal muito bacana, e pela atividade que eu estou exercendo atualmente.
Então você conseguiu casar as duas coisas que você gostava, né? Que era exatamente a informática.
Exato, eu sou fissurado mesmo, cara, em tecnologia. Eu já até cogitei, até agora, de repente fazer uma faculdade em informática. Mas eu queria mesmo era achar uma pós bem específica para essa questão da tecnologia, de ajudas técnicas, até de tecnologia móvel, né? Porque eu me amarro em celular, né? Nessa tecnologia móvel. Então, eu, se pintasse isso, se eu pudesse, porque de repente é uma coisa muito específica, mas se pudesse, eu penso nisso.
Ok, então respondido também o e-mail do Valdonito.
Só uma perguntinha para a gente mais ou menos fechar, é o seguinte, você fez a prova da OAB e você exerce alguma atividade advocatícia?
Eu sou habilitado, só que como eu sou servidor do Poder Judiciário, há uma incompatibilidade, impedido. Então, exatamente. Aí o que eu tenho? Eu tenho um certificado e no dia que eu me aposentar, que eu me desimpedi, é só ir lá requerer que eu pego a habilitação. Eu já cogitei nisso também, Maurício, mas sinceramente é uma atividade, ainda mais que eu vou estar mais velho, ficar entrando em briga. Se eu não precisar, cara, eu prefiro partir para essa outra, dessa parte da tecnologia mesmo, cara.
Ah, tá. Ok, vamos então ao outro e-mail do Sinan, por favor.
Ok, o e-mail é da Natasha. Ela parabeniza o programa, diz que está muito bacana, e ela pede para o nosso entrevistado contar sobre um futebol que não teve na casa do amigo Paulo e sobre um fim de semana no treino.
Maravilha, então são histórias aí que parecem interessantes. Ok, minha amiga Vodka, não, Vodka não, Natasha, obrigado pela sua participação.
É Vodka, não?
Hã? É, também, né?
Ô Maurício, você me pediu para falar do meu primeiro amor e agora quem entrou aí foi meu último amor, espero que seja o último, que é minha futura esposa, né?
Ah, é futura?
Exatamente.
Olha, dizem que no futuro só Deus pertence.
Então a gente falou do primeiro e, se Deus quiser, do último, né?
Pô, vamos torcer, né? Mas esse, olha, cara... ela por acaso é botafoguense?
Pô, pior que ela é flamenguista, cara.
Ah, não. Márcio Lacerda, tenha postura, por favor.
Maurício, mas eu adoro fazer gol no Flamengo, cara.
Ah, tá certo.
Tá certo.
Questão
tá certo.
De entrar na rede.
Exato. Então, esse episódio que ela falou, rapaz, tinha um rapaz, porra, o falecido, né, Paulo Prigio. Era um cara mentiroso, rapaz. Putz, o cara... Ele, assim, dizia que tinha um irmão que tinha um clube, que isso, aquilo, não sei o quê. Aí uma vez ele foi lá em casa, rapaz, com o short todo rasgado, a minha avó... Aí eu falei pra minha avó assim, pô, vó, ainda era baixa visão nessa época. E eu via, né, cara? Pior era isso. Só que 12 anos, assim, 11, acreditava em tudo. Aí minha avó, eu falei, vó, semana que vem eu vou pra casa do Paulo, que tem um clube, não sei o quê. Mas você deve ser bobo, o cara tá tudo rasgado, aí tem clube, tem... Teimoso, né? Peguei lá e reunimos a nosso timinho lá do Benja e fomos lá pra casa do cara, né? Aí fomos num sábado, cara. Aí fomos pro Forte, que já era cultura de ir ao Forte aos sábados, né? Então saímos do Benja lá com café da manhã, fomos pro Forte jogar bola, joga bola o dia inteiro, não sei o
que. Que ano foi isso?
Ah, foi em 85, por aí, 84, 80, porque eu perdi em 85, então foi 84, 80, o início de 85. Aí, rapaz, jogando bola o dia inteiro, sem nada, sem um puto pra gastar pra comer um lanche, a gente comia amêndoa, né, que caía ali daquelas árvores aí em cima da pista.
Caraca, cruel, hein?
Forte. Porra, bicho, aí ele tinha combinado uma partida de futebol lá na casa dele. Pô, aí a gente partiu pra lá, bicho. Chegou lá, fomos jogar lá num campo, cara, cheio de bosta, de boi. Até o Carlos Alberto, que é o Carlos Albertinho, né, que era o goleiro, coitado, pulando na merda, não sei o que. Jogamos sem comer nada. Chegou a noite, e aí, cara, e o clube? Porra, bicho, aí descobrimos que não tinha clube, cara. Aí o cara inventou que a mãe tinha morrido, que não sei o que. Olha só, aí... Pô, só que eu falei pra minha avó, né, como é que ia voltar pra casa? Eu tinha falado pra minha avó que não ia voltar, que ia estar no clube e não podia voltar. Aí o Claudio Viana, que tava com a gente, pegou e levou todo mundo lá pra casa dele. Aí deu sorte que tinha uma casa lá, que a mãe dele tinha se mudado uma semana antes, então a casa antiga tava desocupada. Aí dormimos, rapaz, todo mundo lá no chão, sem nada, sem comida, sem nada. No outro dia a gente tomou um café lá da manhã na casa dele, que a mãe dele forneceu, né? E aí a gente, domingo de tarde, voltou pro Benja. Então foi realmente...
Mas são histórias interessantes que vão, são, né, cara, amadurecendo
são,
a gente.
São aventuras.
Né, aventuras boa, que vão amadurecendo, dando experiência, dando legal.
É boa,
E achar do trem, como é que história é essa?
Pior que outro... É só pra fechar, pior que outro dia a gente voltou lá na casa do cara e a mãe do cara tava viva, rapaz. Quer dizer, o cara matou a mãe.
Ressuscitou.
Exatamente. A história do existe. Trem... A história do trem já é um pouquinho pior, bicho. É, a gente tinha... Acho que foi no mesmo cara, mas não foi negócio de clube, não. Ele inventou outra coisa. Acho que era aniversário do irmão dele. Pra você ver quanto a gente era bobo, hein? Aí ele inventou o aniversário do irmão dele, só que era um feriadão, cara. Aí eu já tinha perdido a visão, e nesse início que eu perdi a visão, eu não andava sozinho. Eu andava com eles, né? Com os amigos que... Aí me guiava, não sei o que. Depois, na oitava série, que eu voltei a andar sozinho. Aí era um feriadão, eu falei pra minha família que eu não ia pra casa, que eu ia viajar. Porra, a gente saiu uma sexta-feira, o feriado acho que era até terça. Aí, cara, a gente chegou lá à noite, ele morava em Gramacho. Aí chegou lá à noite, a gente ficou esperando na estação, ele falou pra gente que ia lá ver lá, ajeitar a casa do irmão, ia lá ver pra receber a gente. Porra, cara, a gente tá esperando. A gente chegou lá às 7, 8 horas da noite, esperando e nada. Porra, a gente de novo com fome. Aí já tinha um trocadinho e comprou um lanchezinho lá na padaria que era em frente. Pão com mortadela e refrigerante. Aí 10 horas da noite, o cara vai e chega. Dizendo que não ia ter mais nada, não sei o que. A gente falou, puta, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei lá pro meu pessoal que eu não ia voltar. Porra, aí fomos... pra casa de um amigo nosso, do João Carlos, que ele sempre recebia a gente, né? Aí fomos bater lá no último trem, maior drama também, porque já tava tarde, o trem tinha hora, mas conseguimos chegar. Aí no outro dia era sábado, ficamos lá sábado, dormimos sábado, aí no outro dia, bicho, domingo o pai dele chegou meio mamado em casa, aí declarou, ó, isso aqui não é Benjamin não, porra, vamos todo mundo embora. Pô, aí, bicho, a gente pegou, não tinha pra onde ir. Aí o que a gente fazia? Tinha que passar o dia de alguma forma. Aí como a gente não pagava passagem no trem, a gente passou o dia indo pra central, da central a Santa Cruz de trem, da central até passar o dia, pra gente chegar à noite na casa de alguém e sensibilizar, né? Aí tá, de noite a gente foi... Ah, e o Gilberto Serângelo tava na turma. E tinha esse lance da solidariedade. Olha como é bacana. Porque o Gilberto podia bem, muito bem pra casa dele. Inclusive o João Carlos morava perto. Mas como ele tava com a gente, ele foi sofrendo. E a gente até tinha uma possibilidade de dormir na casa de Gilberto. Mas tinha que ser um dia que o pai dele... Eu não sei se vocês já ouviram falar do Gilberto, que foi inspetor do Benjamin, que casou com a Dulce, que é mãe dos Cirângelos. Ele era inspetor da noite, só que ele não gostava que homens dormissem na casa dele. Então a gente tinha que bater lá um dia que fosse plantão dele pra gente poder dormir. E no domingo não era, cara. Porra, aí eu acho que a gente foi pra casa do Di Souza, cara, que também tava no grupo, aí conseguiu pernoitar na casa dele lá.
Do Di Souza, que também é Márcio.
Que é Márcio Di Souza, exatamente. Também era da minha turma, formou comigo em 89. Aí na segunda, que era o último dia... A gente passou o dia de novo andando de trem de cima para baixo, Central Santa Cruz ou Central Japeri. E à noite a gente conseguiu pernoitar lá no Gilberto Cirângelo, porque o pai dele, felizmente, estava de plantão, né? Aí terça a gente voltou para o Bend.
Maravilha. Bom, tempo passa, março, e a gente vai também chegando ao fim, né? Nosso tempo.
Posso registrar, agora, pelo menos registrar 3 e-mails, teria mais perguntas.
Peraí, eu quero agradecer o e-mail da Natasha. Então faz o seguinte, Márcio, são 3 e-mails.
É, eu também queria responde falar uma coisinha antes do
bem
final.
Bem objetivamente, então, esses e-mails, tá? Vamos ver as perguntas e responde bem objetivamente.
Beleza.
Vamos lá, Sui.
Então, é o primeiro, do Roberto Paixão. Ele pergunta o seguinte, já que ele praticou judô por algum tempo, ele quer saber se ele começou a praticar antes de ficar cego total ou foi depois, e no que o judô influenciou de bom e de ruim na vida dele.
Um minutinho, Márcio.
Foi antes, eu era baixa visão.
Que apresenta nossa coluna aqui de esportes.
Eu tinha 11 anos. Me ajudou em tudo como esporte, né, na disciplina. Só me prejudicou mais naquele aspecto, de repente me desfocar um pouquinho num momento da minha vida dos estudos. Mas no balanço foi muito mais positivo.
Ok, valeu. Roberto, valeu, legal pelo e-mail aí. Obrigadão. Sul, segundo e-mail?
Tem o segundo e-mail aqui do Jerônimo Benevides. Ele diz que é amigo do Márcio e contemporâneos. E ele quer que você relate aqui um fato sobre uma bomba que foi detonada na época do Vitor Matoso.
Maravilha. Gera, grande abraço, Gera. Legal.
Pois
que história foi essa, cara?
O Gera, só rapidinho uma coisa. O Gera é um dos casos que lá a gente nem tinha amizade, mas depois... E o Benjamin tem esse fenômeno, né? A gente, todo mundo que sai lá vira... Da mesma categoria a gente se aproxima. Então depois Gera, Celinho, Silvano, uma galera boa, magro mesmo. A gente ficou bem, bem próximos. A bomba, bicho, foi. Eu acho até que outros entrevistados podem falar com mais propriedade. Mas foi um negócio, cara, que chamaram até a Polícia Federal para abrir inquérito lá, que estouraram um cabeção de negro naquele banheiro lá do, né? Do ginásio. E o negócio pegou uma dimensão que não teve mais aula naquele dia, bicho. E foi um negócio muito bem engenhoso, pelo que eu soube, mas não dá pra falar agora, por causa do tempo. Valeu, Gera.
Foi minha época também lá, eu era bolsista nessa época, foi em 84, 5,
dois,
foi, eu
acho. É, 84, dois, isso. Não, foi 85.
Eu era bolsista nessa época. Legal, Gera. Um abraço, cara. Valeu, obrigadão. Saudade de você com a gente.
Terceiro e-mail é da Salete. Ela disse que se divertiu bastante com alguns dos seus relatos e manda um beijo para você e parabeniza o programa.
Legal, Salete, obrigadão também pela participação e pelo e-mail. Bom, então não tem perguntas, Salete. Maurício, você queria...
Bom, eu queria só também encerrar. Eu num bar descobri que o meu amigo Márcio morou no prédio de uma grande amiga minha. Eu acabei não entrando mais em contato com ela. Essa era uma Sônia também, e ela fez a faculdade de economia comigo na Estácio, e a gente andava tão junto que muita gente pensou que a gente era namorado, entendeu? Mas nós nunca pensamos nisso, né? E eu achei até muito interessante que o Márcio disse que ela só contou para ele que me conhecia quando ele já estava para se mudar de lá. Eu não sei por que ela não contou antes, né, Márcio? É uma coisa muito interessante.
E nem eu perguntei, Maurício.
É uma pena, né, que você não tenha perguntado. Mas é uma pessoa de quem eu tinha muito carinho, e eu faltava muita aula, e ela que me ligava, olha, vai ter prova, mas o curioso é o seguinte, ela me chamava dizendo que ia ter prova, mas o objetivo dela, é claro que eu também não faltasse a prova, mas que era para eu estudar com ela, entendeu? Então, e um dia antes, aí a gente estudava para ela poder fazer a prova e eu também, entendeu? Era sempre assim.
Maurício, seu caso era Sônia, né, Maurício?
Mas ela gostava realmente de você. Não pela questão de ser cego, porque a gente sabe que muita gente se aproxima por essa situação. Mas não é por quê? Porque no meu prédio ela nem era próxima de mim. E depois que ela veio me falar dessa relação, desse conhecimento com você.
Ok, meninos.
Era isso.
Não temos mais tempo, né? O tempo passa, cruel. A gente ficaria aqui contando, com certeza, como sempre, né? Como todo programa, com Pereira em Cena. A gente ficaria aqui por mais uma hora e meia, duas horas, enfim, contando histórias muito legais, muito interessantes, divertidas. E outras, nem tanto, né, Márcio, como você falou, dos trens da vida, passa o dia inteiro andando de trem, que são cruéis. Mas, enfim, são histórias que a gente passaria aqui por muitas outras horas contando e vivendo. E revivendo, né? mas não tem jeito, nós temos tempo e hora. Maurício, então, nossas despedidas?
Bom, foi um prazer, viu, Márcio, ouvir essas suas histórias, né? Eu sempre gosto de assistir, de saber dessas histórias, de tempos em que eu não estava mais lá no Benjamin Constant. E para mim é sempre bom isso, para a gente manter a memória do Instituto, né? E sempre dizer para essas pessoas que ficar interno no Instituto não é bem o que essas pessoas pensam, não. Era muito interessante, entendeu? Como você acabou mostrando aqui. Muito interessante. Não quero mais voltar a ser interno no Instituto, é claro, mas eu me lembro muito bem e prometo, na nossa lista, voltar a contar alguma das nossas histórias. E a minha próxima vai ser O Amor Eterno de Salim. Boa noite.
Muito bom, muito bom. Aguardemos. Valeu. Bom, quero agradecer então a você que participou com a gente, a você que ouviu a gente até agora, o Maurício, que divide comigo o programa, e Márcio, vamos explicar, se é Suilã também, o apoio do e-mail, ao Zé. E vamos fechar o programa então com a sua terceira indicação. Bom, antes eu quero saber o seguinte, quero deixar o microfone antes da indicação, né, para as suas despedidas também, Márcio.
Marquinho, Maurício, agradecer mesmo o convite. Como eu te falei, eu sou fã mesmo desse programa, eu curto todos, acho a ideia espetacular. Assim, é um programa... todo mundo que eu converso diz que tem que ter mais tempo, vocês têm que pensar nisso, porque a coisa flui, são muitas histórias, teria muito mais a falar, né? A gente vai lembrando. E assim, agradecer mesmo, dizer que foi uma honra, assim, um privilégio ter tido essa oportunidade aqui de falar para vocês, e foi muito gostoso o nosso papo aí. Valeu mesmo.
Legal, Márcio, bom ter você também com a gente aqui. Bom, então a terceira indicação, fechando o programa, Titãs, Epitáfio, composição do Sérgio Brito. Quer falar sobre ela?
Ah, sim. Essa ideia me veio no programa lá do Chiquinho, né? Quando ele escolheu Chegadas e Despedidas. Eu até escolheria uma outra música, a lista do Oswaldo Montenegro, mas naquele dia que você me ligou, eu estava com Gera, rapaz, tomando um chopinho. E a gente falou sobre essa situação que retrata essa música. Que assim, embora eu tenha vivido intensamente lá no Benjamin, eu às vezes eu sinto isso de querer ter dado mais, sabe? De ter aquela questão de eu falar que fui muito orgulhoso em termos de namoro, de às vezes abdicar de atividades para jogar bola. Eu, por exemplo, queria ter aproveitado uma situação de musicalidade que eu não aproveitei. Queria ter ajudado mais colegas que eu vi que de repente se perderam um pouco. Não que eu fosse referência, que eu também dei minhas trombadas e ainda dou. Mas às vezes eu me ressinto disso, entendeu? De ter feito mais e ter vivenciado mais plenamente aquela época. Por isso que eu escolhi essa música aí, Epitáfio.
Então, fechando o nosso companheiro em cena de hoje, vamos ficar com Titãs, do Sérgio Brito, Epitáfio. No mês que vem estaremos de volta com mais um companheiro em cena. Até lá. Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto thank you. importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. Trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.
Este foi mais um programa ao vivo com a qualidade.
Rádio Contraponto.
Rádio Contraponto.